Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao canal Art Talks. Hoje estamos aqui para responder a mais uma pergunta de vocês, nossa audiência, e vamos aqui dar uma desenrolada, uma desenvolvida sobre o assunto. Tudo bem, Paulo?
Tudo bem, Thaís. Vamos falar sobre essa pergunta de hoje, que ela é especial.
Então vamos para a pergunta. Gabi perguntou assim: quero capitalizar a minha arte. Devo ir para a Europa mesmo?
Essa é uma excelente pergunta e cheia de verdades. Considerando que você pode ir para a Europa, então vamos falar sobre esse assunto, porque tem gente que não consegue assim ir para a Europa. Tem gente que vai para a Europa com o dinheiro contado e depois se vira e procura. Eu conheço muita gente que fez assim e deu certo. Então, vamos falar sobre mercados. O mercado americano, ele tem quase 40% do mercado. E quando eu estou falando de mercado, eu estou falando de valor em compras em dólares, tá? O mercado americano detém quase 40% do mercado mundial. O mercado europeu, que a gente está falando de todos os países, está falando inclusive da Inglaterra, Alemanha, França, Espanha, Suíça, que são os principais mercados de arte.
Londres.
É, então, lá na Inglaterra. E aí eles são uma grande quantidade. Eu não sei se são 30%, mas assim, fazendo a soma, tem 18% da China. Eu acho que você não quer ir para a China, mas tem a Europa com uma grande quantidade de pessoas comprando muita arte. O Brasil, em que pé o Brasil está? O Brasil detém quase 1% do mercado mundial, às vezes 0,5%, às vezes 1%. Aí a pergunta é: eu quero capitalizar a minha obra de arte, ou minha arte. Eu devo ir para a Europa? Eu não tenho a menor dúvida que você tem que ir para a Europa. Não tenho a menor dúvida. Porque lá, ou dos Estados Unidos, de preferência Nova York, porque é lá que o grande mercado comprador de arte está. Agora, se existe muita competição, existe, mas pelo menos tem muita gente comprando. Então, sim, eu acho que você tem que ir para lá, porque lá é onde o mercado de arte está mais forte. E aqui a gente consegue sobreviver de arte. Consegue, porque a gente não precisa de muito para sobreviver de arte, mas as chances de você viver de arte e não sobreviver de arte morando na Europa são maiores. São maiores, não tem a menor dúvida sobre isso. Então, essa é uma dura realidade. É a mesma coisa que eu falar assim: bom, eu vou vender, aqui estou eu indo para o interior do Acre, vender minha obra de arte, ou devo ficar em São Paulo? Ah, não, eu acho que eu vou para o interior do Acre. Não, porque não tem gente comprando o suficiente no interior do Acre, mas tem muito mais gente comprando em São Paulo. Então, para um artista que mora no interior, por exemplo, quer vender melhor, vende em São Paulo, ou através de contatos em São Paulo. E na mesma pegada, eu digo, se quer vender melhor que São Paulo, vende nos Estados Unidos, Nova York, Miami, Los Angeles, que são os principais centros de compra de obra de arte, e Europa. Sendo que Inglaterra é o principal centro de compra de obra de arte, seguido pela, se eu não me engano, França, depois Alemanha, Suíça e Espanha. Quer falar alguma coisa, Thaís?
Eu quero fazer uma pergunta dentro da pergunta.
Ok.
Então a gente está falando sobre a possibilidade, né? Se a pessoa está falando, você acha que eu devo ir para a Europa? É porque ela provavelmente tem essa possibilidade, tem essa alternativa. Aí é sempre melhor você ir até lá pessoalmente para participar, para morder um pedaço, uma fatia desse mercado, ou você acha que só ficar tentando vender por internet e marketplaces internacionais está bom?
Olha, eu acho que os marketplaces são úteis, eles ajudam a vender obras de arte, mas estando dentro de um ambiente como, por exemplo, eu fui para Berlim, a cena de produção artística em Berlim é fantástica, sabe? Inclusive, eu conheço uma brasileira, que ela é meio alemã, e ela mora em Berlim, onde era Berlim Oriental, então ela divide o apartamento dela com uma série de outros artistas, e ela produz bastante, enfim, ela está sempre na cena das artes em Berlim. Então ela sabe de perto o que está acontecendo. Ela pode participar de exposições coletivas, onde tem um número de exposições coletivas lá é muito maior, e o número de pessoas dispostas a comprar obras de arte é maior também. Então, olha, existe sempre a questão da barreira da língua, né? Você vai para Berlim, é sempre bom falar alemão, você vai para Inglaterra, é sempre bom falar inglês, é mesmo para França e Espanha, é bom falar espanhol. Então tem sempre uma barreira, de aprendizado, de conhecer como é a cena local. E isso é difícil, sabe? Eu sei como é. Eu morei na Inglaterra quase 10 anos e eu lembro que a primeira vez que eu fui para a Inglaterra, faz muito tempo, o processo de conhecer as pessoas, e as pessoas não são tão amistosas assim, então é complexo. Tanto é que muita gente volta porque não se sente acolhido. Mas em termos de mercado, o mercado europeu é sem dúvida, é tão maior que, olha, para você ter uma ideia, a Manhattan em si, em termos de compra de obra de arte, supera a América Latina inteira. Então, quer dizer,
Quando a gente fala em tamanho de mercado, Paulo, eu fico imaginando assim, uma Berlim da vida. Aqui, por exemplo, a gente tem o programa Talk News, quem não acompanha, por favor, acompanhe, que a gente fala, ah, tal dia começou a Bienal, ah, tal dia teve a SP Arte, tal dia teve a Rotas Brasileiras, aí teve a Arte Rio. Lá deve ter um calendário bem mais preenchido,
sim.
né?
Tem quatro
Imagino.
feiras acontecendo ao mesmo tempo em Nova York, tem feiras o tempo todo, tem mercados de arte, tem muita coisa acontecendo o tempo todo. Em Nova York é impressionante como se lida com arte de uma forma muito profissional. Londres menos, Paris menos, mas tem muita gente produzindo arte de todo o mundo. A concorrência vai ser grande? Vai. Mas é interessante que lá você produzindo uma arte com uma pegada brasileira, isso é positivo. Isso é positivo.
Sem
Eu
falar
tava
que
uma...
quando você volta também, você volta, se voltar, né? Você volta com uma bagagem, assim, uma experiência também bem melhor, né?
De volta de férias. Então você.
Ou
Mas
rico.
eu tava no Museu de Arte Contemporânea em Frankfurt, eu conversei com o curador lá, e quando eu falei que eu era brasileiro, eu falei: Nossa, Brasil, nossa, muito legal, eles produzem muita coisa interessante. Então, essa coisa da arte brasileira, ela é muito bem vista na Europa, nos Estados Unidos. E você, sendo um artista brasileiro, estando lá, na minha opinião, você consegue ter uma vantagem com relação aos artistas locais. Então eu acho que vale a pena o risco, se você tem essa disposição, não tem muitos laços aqui no Brasil e está realmente disposto a profissionalizar a sua carreira, eu gostaria muito que você tentasse a vida lá. E se não der certo, eu peço desculpas, mas a minha impressão é que o mercado lá, quando eu fui, interessante, que eu fui estudar cinema, fui para Inglaterra. E eu fui estudar cinema e conversando com meu pai, ele falou: Olha, honestamente, eu não quero que você vá, mas eu acho que é o melhor para você. E aí eu falei: Tá bom, então lá fui eu e fiquei muito tempo lá e eu tive muito tempo, me senti solitário, com poucos amigos. Mas em termos de oportunidades que eu tive lá, em termos de produção de cinema, foram enormes. Foram enormes. E quando eu voltei para o Brasil, com a experiência que eu tinha, eu fui numa produtora de cinema, eu tinha assim conhecimento acadêmico, conhecimento de eu tinha gravado a quantidade enorme de filmes e vídeos importantes, né? E quando eu cheguei numa produtora, eu senti que lá era um sistema muito mais o assistente de câmera, ele estava lá há 10 anos, ele falou assim: Não, você não vem aqui roubar o meu leite. E eu senti que não tinha chances de trabalhar com cinema. Sorte que eu já gostava de arte, eu falei: Não, eu vou desenvolver uma parte na produção artística autoral e ajudar pessoas nesse sentido. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: lá realmente eu participei de um cenário e tinha muitas opções. Se eu era feliz lá, não, eu não era muito feliz lá. Hoje eu acho que o nosso país são os nossos amigos e onde eles estão. E hoje eu tenho bons amigos que moram na Inglaterra, que moram na França, mas assim, é bem diferente do que os amigos que eu tenho aqui no Brasil. Então é uma questão de você balancear. A gente está falando de carreira. Em termos de carreira, a gente tem um mercado infinitamente maior do que o Brasil, na Europa e nos Estados Unidos. Se é isso que você está procurando, sucesso artístico, sucesso no mercado de arte, lá é o lugar certo. Eu não pensaria duas vezes, honestamente.
Então, eu vou deixar duas perguntas aqui. Se você quer saber, quer que a gente fale mais sobre como que a arte brasileira chega lá fora e se ela chama a atenção da galera estrangeira, comenta aqui embaixo. E se você é um artista brasileiro que está na Europa, tentando fazer a sua carreira, tentando capitalizar a sua obra e quiser conversar com a gente também, escreve aqui embaixo, quem sabe a gente não bate um papo, não é mesmo, Paulo?
Muito boa ideia. Acho que vai ser muito legal ter um pouco desse feedback dos artistas que já estão lá e que estão apanhando ou sofrendo. Eu, aliás, um
Ou
artista, olha que,
ganhando dinheiro e
um
tendo
artista que é
sucesso.
interessante, um artista que, acho que o nome dele, o nome artístico dele é Pico Favelado. E ele é um cara que mora em Londres, ele entrou em contato comigo há um tempo atrás, e eu comecei a olhar, a seguir o Instagram dele, e ele tem, o que ele faz? Ele pinta. Tem uma feira em Londres, em Camden Town, que é, aliás, perto onde eu morava, em Londres. Eu morava em Belsize Park, um pouco mais acima. Mas ele trabalha na rua, na feira de Camden Town, que é uma feira de tudo. Tem roupa. E ele põe as pinturas. Ele é extremamente talentoso. E ele põe as pinturas no chão, ele pinta lá e vai vendendo para as pessoas que passam.
Ele pinta ao vivo
Ele pinta. Eu não
também.
sei se ele pinta ao vivo, mas ele pinta lá também. Mas ele já tem obras para vender e pinta em papel. E ele vende muito bem, ele, pelo que eu senti, ele transita muito bem pelo cenário da cultura informal em Londres. E aparentemente ele vive disso. Ele vive disso. E vive bem. Então, até lá é possível você trabalhar na informalidade produzindo arte. Pelo menos no caso dele, que é extremamente talentoso. Não sei,
Informal,
cada caso é um caso.
você tá querendo dizer assim, que não é um artista que está dentro de uma galeria, é um artista que está independente.
Ele não está em galeria, ele não está em feiras de arte, ele não está em grandes eventos acadêmicos. O que ele faz é produção de
Independente.
papel e vende na rua para quem passa. E funciona super bem para ele.
Muito bem. Muito obrigada para você que nos acompanhou até o final. Se você está nos acompanhando pelo podcast, não deixe de enviar e recomendar esse episódio para um amigo ou uma amiga que vai aproveitar essas dicas dadas aqui. E até a próxima.
Tchau, pessoal. Até a próxima.